Muito boa tarde aos senhores deputados. Quero agradecer ao senhor Presidente e à Comissão ter recebido e ter aceito o nosso pedido de audição. De facto, nós fazemos parte de uma associação de aposentados, pensionistas e reformados, e uma das coisas que nós achamos importantes é dar voz aos reformados, aos séniores e aos reformados, quando se trata de assuntos que têm a ver com eles. E por isso agradecemos esta oportunidade. Nós, na associação, já tínhamos discutido esta situação quando em agosto veio para a imprensa, e a posição maioritária das pessoas que foram ouvidas, nomeadamente a nível dos núcleos e das delegações que nós temos espalhadas pelo país, é que os idosos não querem ser protegidos através de uma criminalização, mas sim através de apoios sociais. Nós entendemos que este problema é um problema essencialmente social. Estou a falar da questão do abandono, não é? Dos idosos, da criminalização do abandono. Muitas vezes, quem deixa um idoso no hospital ou numa instituição não tem meios para o proteger. Nós conhecemos casos de idosos nessa situação, e portanto nós achamos que o que seria importante, em vez da criminalização, seria uma estrutura do Estado de apoios sociais e que criasse condições pós-internamento. Há situações, de facto, de pessoas que os filhos não têm condições em casa para ter os pais, ou porque os filhos estão desempregados, ou porque as casas são demasiadamente pequenas, e muitas vezes o facto, não propriamente do abandono, mas dos pais ficarem no hospital, é uma maneira até de os proteger de situações que de outro modo não conseguiriam fazê-lo. Quando os idosos vêm para casa, e nós temos relatos desta situação, muitas vezes não propriamente do hospital, mas até retirados dos lares, porque as famílias deixaram de ter emprego e, portanto, deixaram de ter sustento e foram buscar os idosos para as suas casas, para poderem usufruir das suas reformas. Em alguns casos, a situação de abandono continua a verificar-se nas próprias casas para onde eles foram. Porquê? Porque os familiares foram buscá-los não por uma questão de afeto, mas por uma questão de poder utilizar o dinheiro das reformas. E nesse caso, portanto, estamos na mesma perante o abandono, que não será criminalizado, e nós entendemos que não deve ser, exatamente porque os familiares não têm outras condições. Os idosos querem que lhes sejam assegurada a possibilidade de ficarem com os familiares ou então numa instituição decente. E eu, quando falo em instituição decente, acho que uma das funções do próprio Estado é o poder fiscalizar aquilo que por aí há por este país, que é a quantidade de lares ilegais, e muitas vezes os maus-tratos são frequentes. Portanto, nós achamos que a mensagem da criminalização não é aquela que os idosos esperam do Estado. A proteção da terceira idade é extremamente importante, mas terá que haver exatamente esses apoios sociais. Para além disso, o abandono não é só aquilo que se verifica no hospital, mas nós consideramos que o próprio Estado abandona os idosos quando, naqueles locais do interior do país mais isolados, lhe foram retiradas todas as condições que lhes permitiam ter uma vida com o mínimo de dignidade. Para não falar, entretanto, das pensões, que de facto, isso sim, é que pode conduzir ao abandono de uma vida digna, e a nossa posição é esta. Criminalização, não. Apoios sociais, sim, o mais possível, de maneira a garantir os direitos sociais dos séniores inscritos na Resolução das Nações Unidas de 90, 46, 90. Portanto, esta é a nossa posição em relação a este tema. Em relação à questão das incapacidades, achamos que temos algum receio no que diz respeito ao que foi introduzido novo, que são os mandatos, principalmente por causa das procurações, porque em algumas situações de fragilidade pode haver quem se aproveite até dessa fragilidade dos idosos e os force muitas vezes a fazer procurações. Ainda agora acabei de vir de uma reunião da SEDAP, que é aqui na rua Carlos I, onde uma das dinamizadoras nos falou exatamente de um caso de uma pessoa conhecida que fez uma procuração para um advogado Eu não quero aqui dizer mal dos advogados, mas foi por um advogado que insistiu nessa procuração e a pessoa acabou por fazer, dada a fragilidade, e chegou à conclusão que muitas vezes, chega-se à conclusão que muitas vezes depois já há um abuso na gestão desses bens. Portanto, temos alguma, embora haja cuidados com certeza na legislação, mas temos alguma reticência relativamente a isso. A outra reticência que temos tem a ver com a interdição. Achamos que a interdição deve ser verificada pelo próprio Tribunal, porque há muitos casos, e eu penso que um dos que mais veio agora há pouco tempo na imprensa, e já vem falado desde 2005, há muitos casos em que a interdição surge por parte dos familiares por uma questão de interesse. Estou a pensar, por exemplo, no caso da Lausanne, daquele senhor que foi interditado pelos familiares, depois dos familiares saberem que ele ia entregar jipes aos seus funcionários, mesmo sem ter descendentes diretos, ele quis premiar os seus funcionários, e só depois desse prémio ser atribuído aos funcionários é que foi pedida a interdição. Então, nestes casos, penso que seria importante o próprio Tribunal ter equipas não só, portanto, até sei lá, não sei se é possível, se não, ser psicólogos à ordem dos juízes para verificarem se de facto existe essa interdição ou não. São as limitações que nós pomos nestes dois projetos, que foram de facto aqueles que, sobre os quais nos debruçámos, e estamos a fazer um parecer que iremos trazer por escrito a esta comissão. Não sei se queres acrescentar uma coisa. A Dores é responsável pelo Observatório do Envelhecimento da APRE, e ela poderia acrescentar algumas coisas.
Temos conhecimento de muitos casos de isolamento de idosos. Ainda no último Congresso do Envelhecimento, organizado pela Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública focou o caso de, muitas vezes, eles conseguem detectar situações de isolamento de idosos. Aqui não é só o maltrato, mas o isolamento também se pode considerar como um maltrato, e que não têm depois instituições de retaguarda onde os colocar. Muitas vezes também são retirados, os idosos são retirados dos lares para compensar a falta de rendimento das famílias, e portanto continuam a ficar em situação de deprimente depois de sair do lar, porque também as famílias não têm condições para os ter, é só uma questão de ficar com a pensão. Relativamente aos meios de intervenção e à prevenção, nós defendemos que deveria de haver equipas multidisciplinares no terreno, a nível local, essencialmente, para detectar este tipo de casos de maus-tratos, na medida em que o abandono é um maltrato relativamente ao idoso. Também sugerimos que relativamente haja uma articulação de todas as políticas dos idosos. Isto não é uma políticas discriminatórias, mas que haja articulação. Porque muitas vezes, portanto, as políticas relativas aos idosos estão no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Saúde, na Presidência, estou-me a lembrar do Simplex, da Educação, estou-me a lembrar da Aprendizagem ao Longo da Vida, e das Finanças. E, portanto, são medidas avulsas que nós gostaríamos de ver articuladas. Eu lembro que no tempo do Engenheiro Guterres havia programas específicos de articulação de várias políticas económica, etc., de inovação, etc. Portanto, ou um instituto de envelhecimento, ou então uma articulação pura e dura das políticas que dizem respeito aos idosos.
Muito obrigado, Sra. Doutora Dores Ribeiro. Essa sugestão constará do relatório escrito que depois nos vão remeter.
Sim.
Muito obrigado.
Eu ainda podia fazer outra sugestão. Se não se importa, eu ia fazer outra sugestão. Nós, no nosso programa da APRE, uma das medidas que defendemos para a proteção dos idosos é exatamente a criação, a nível das freguesias, de comissões de proteção aos séniores em risco. Já existe em algumas câmaras, nomeadamente em Cabeceiras de Basto, Oliveira das Emés e por aí fora, e essas comissões de proteção são constituídas pela autarquia, pelos assistentes sociais e pelos próprios idosos. E o que eles fazem é o levantamento de todas as situações de risco que existem nas freguesias, para depois poderem encaminhar para as entidades competentes para a resolução desses problemas. E, portanto, essa também será uma das sugestões que nós apresentaremos no relatório que vamos enviar, para além de que somos exatamente contra as políticas que sejam discriminatórias para os idosos, achamos que os idosos têm que ser tratados exatamente como todas as outras pessoas, sem haver sobre eles um estigma só pelo facto de terem mais idade.
Muito obrigado. Doutor...
Eu penso que as minhas colegas de direção já enumeraram todas as questões principais sobre estes dois temas. Eu, em relação a isso, nada mais tenho a acrescentar, porque concordo inteiramente com o que foi dito.
Muito obrigado, Sr. Dr. Américo Corrêa. E é então dar a palavra às questões que os seus deputados e as senhoras deputadas entendam colocar. Sr. Deputado Carlos Abreu Lambrim, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço vinda da direção da APRE, a doutora Maria do Rosário Gama, a doutora Maria Correia, a doutora Dores Ribeiro. Agradeço também os contributos que aqui nos trouxeram. Em relação a algumas das dúvidas que foram colocadas, e embora esta audição não seja propriamente no sentido de da nossa parte elucidar as associações, mas obviamente que isso também faz parte nesta dialética, é dos contributos que vêm de quem está no terreno e quem conhece com grande profundidade os problemas a que dizem respeito ou que são objeto destas iniciativas legislativas, para tentarmos melhorá-las exatamente. Mas em relação à questão das comissões de proteção nas autarquias, eu julgo que, como foi dito, aliás, elas já existem, embora, de facto, eu estou plenamente de acordo que é fundamental, porque são as tais equipas multidisciplinares de que falou, que atuam no terreno e que conseguem não apenas sinalizar, mas inclusivamente dar resposta a problemas concretos. As sinalizações que nós conhecemos nesta matéria são-nos dadas até pelas forças de autoridade e mais pela GNR, que publica um conjunto de censos dos idosos que estão abandonados, dos que estão isolados e dos que estão abandonados e isolados, e são mapas muito curiosos que até nos fazem desvanecer algumas das crenças, enfim, que nós temos sem grandes motivações científicas, embora isso também tenha a ver com o território de atuação de cada uma das forças de autoridades que estejam em causa, mas essas situações acontecem muito mais no interior do país do que nos centros urbanos, como nós às vezes julgamos que assim é, de acordo com esses dados que estão disponíveis. Mas concordo perfeitamente, essa articulação de políticas é fundamental e é para aí que temos de caminhar, estou também de acordo. Em relação à questão da interdição que a doutora Maria Rosário Gama falou, eu julgo que não é exatamente isso que se passa nesta legislação. Há, de facto, uma mudança de nome para tutela, mas o Tribunal nunca sai do processo, isto é, um processo judicial. E, portanto, a interdição, agora a tutela, é sempre determinada por um processo judicial que acontece no Tribunal com decisão judicial, portanto esse receio pode estar afastado. Em relação aos mandatos, há aqui um paradoxo. A situação que descreve, e que acabou até de descrever uma concreta, é que nos pareceu ser de evitar, isto é, as alterações que nós propomos em relação aos mandatos vão exatamente no sentido, quer através da participação obrigatória ao Ministério Público, quer através da sua publicitação, de um controlo desse mandato, que neste momento não existe. Isto é, o idoso pode ficar nas mãos de pessoas com menos escrúpulos, menos sérias, o que acontece frequentemente. Eu próprio tenho conhecimento direto de situações muito semelhantes àquela que a senhora doutora aqui descreveu, e penso que todos os nossos colegas aqui terão também de situações dessas, e o que nós queremos é, de facto, fortalecer esta instituição do mandato, porque ela é muitas vezes necessária. O que temos é que tentar criar, na medida das nossas possibilidades, esquemas de controle e de fiscalização, de modo a que aquele que devia instar e agir em defesa dos direitos do idoso não faça exatamente o contrário. É um bocadinho isso que nós vamos. Portanto, é isso que nós procuramos, é vencer a situação e não criar uma situação de desproteção. Mas estamos abertos a sugestões para melhorar esta iniciativa também. Em relação à criminalização, onde a doutora Maria do Rosário Gama expôs as suas maiores dúvidas, eu algumas das razões que aqui aduziu, eu estou de acordo com elas. A questão é muitas vezes de apoios sociais, e é verdade. Sem apoios sociais, nada feito. Ou seja, a criminalização, nesse sentido, cairia como algo, digamos assim, despernado de qualquer razão de ser. O problema que coloca-se é que o abandono, de acordo com aquilo que nós sabemos, acontece mesmo quando existem apoios sociais. E então pode-se fazer a pergunta, e mesmo com apoios sociais, e se dá o abandono, pura e simplesmente, porque para algumas famílias, para alguns cuidadores, chamemos-lhe assim, ainda que esses apoios sociais existam, pode vir a ser uma espécie de, como direi, entorpecimento daquilo que hoje em dia muita gente considera ser a sua lógica natural de vida e da qual não faz parte cuidar de um idoso, ainda que seja seu familiar direto ou outro em que está a seu cargo. E, portanto, nós temos situações e conhecemos situações em que há um abandono e muitas vezes o corte completo em que os estabelecimentos hospitalares ficam completamente desprovidos da possibilidade de contactar com quem quer que seja, o idoso fica lá e não se consegue encontrar, nem os estabelecimentos hospitalares estão preparados para esse tipo de circunstâncias, não se consegue encontrar quem chamar quando o idoso tem alta, quando o idoso está em condições de poder sair do estabelecimento hospitalar e ir para ou para uma instituição ou para a casa do cuidador. E o que fazer quando esses apoios sociais existem e mesmo assim estas situações acontecem? Aquilo que se faz normalmente é uma condenação moral, e nós ouvimos-la muitas vezes, há aqui uma ideia de reprovação social. É curioso que esta reprovação social não tem favorecido um avanço significativo nas soluções para o problema. Aqui a lógica da criminalização é uma lógica de prevenção geral, não é tanto uma lógica de punição, muito menos estigmatização. Eu, sem querer, já foi um argumento aqui aduzido muitas vezes, eu tenho sempre algum cuidado em utilizá-lo, porque se for mal interpretado, poderei estar, o que não será a minha intenção, como é evidente, a ofender as pessoas a quem me dirijo. Mas devo dizer que quando, na Assembleia da República, começamos a densificar os crimes de violência contra as mulheres, esse argumento ouvimos-lo muitas vezes, é aqueles que não queriam que essa densificação da criminalização avançasse. Ao fazer isso, estão a tratar as mulheres quase como um ser que, à partida, necessita de um plus, desculpa a expressão, de proteção, e, portanto, estão a estigmatizá-la. Não é isso que se pretende, não foi isso que aconteceu na violência contra as mulheres e não será isso, com certeza, que vai acontecer na questão das violências contra os idosos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Apio Amorim. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz-me favor.
Doutora Maria do Rosário Gama, doutora Mary Correia, doutora Dores Ribeiro, queria, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade da direção da APRA aqui vir a contribuir, digamos assim, para, com os vossos esclarecimentos e com a vossa experiência, para o aprofundamento deste trabalho legislativo que, no fundo, estamos aqui a tratar. E, pronto, eu ouvi com muita atenção a sua intervenção, onde foi muito objetiva, muito direta, onde assumiu o que pensa sobre o problema. A minha primeira questão, e já foi aqui uma matéria que foi aflorada, é a dificuldade de definir o que é um idoso. Portanto, e particularmente isso terá importância quando entrarmos no domínio penal, não é? Portanto, porque defini-lo do ponto de vista social, do ponto de vista das convenções, portanto, agora podemos ir por aí, mas para o tipo penal temos que ter aqui uma presunção, uma classificação muito direta. E, portanto, pedia-lhe o seu contributo, digamos assim, a esta comissão, no sentido de alguma maneira nos ajudar naquela definição do que é o conceito de idoso, até porque tem mudado bastante, as sociedades evoluíram, a esperança média de vida hoje é muito diferente, o envelhecimento ativo existe, as pessoas hoje têm uma vida ativa e com as suas perfeitas capacidades muito mais tempo que tinham há uns anos atrás. Portanto, perguntar se é um problema em cada um em concreto, é um problema, um quadro geral de referência, vamos dizer que aos 65 anos, que aos 70, aos 80, passou àquele estatuto de idoso, para este. Esta é uma primeira das questões. Segundo, eu sei que há aqui uma divergência de abordagem e de perspectiva relativamente à questão da estigmatização ou não deste conceito e se ele ser levado à lei penal, mas eu também tenho alguma dificuldade em imaginar dois idosos no banco do jardim entram numa discussão e um insulta o outro e só porque ser idoso passa a ser um crime agravado. Portanto, isto que seria o que resultaria, por exemplo, do que está aqui nesta proposta. Portanto, isto para mim faz-me alguma dificuldade em perceber, por exemplo. Não sei como é que se sentirá esse idoso tanto o que ofende, como estou a tentar, entenda isto com algum humor também, mas não deixa de estar plasmado na proposta legislativa, de que, portanto, uma discussão e uma altercação entre dois idosos num banco de jardim deveria termos um crime agravado, de ofensas, portanto, de calúnia, de ofensas, portanto, não faz, na minha perspectiva, sentido. E por isso, por outro lado, também tenho alguma dificuldade, e aliás a própria Comissão também tem percebido, é saber, portanto, há aqui há uma questão que é muito clarificada, muito referenciada, que é o abandono em estabelecimento hospitalar, portanto, lar, portanto, da dimensão deste problema. Qual é a verdadeira dimensão deste problema? Pois, era essa, se nos podia trazer aqui algum contributo sobre isso, e particularmente também na componente, o que é que o Estado Social, no fundo, na oferta do sistema de saúde e do sistema de segurança social, tem para responder e como é que está o nível de resposta nestas situações, se tem essa percepção, se tem alguma influência. Aliás, eu citei há pouco aqui um artigo que vinha no outro dia, Diário Notícias, a respeito de fazer uma avaliação, onde se falava de 800 casos, mas que a resposta para eles teria sido encontrada, estavam neste momento 140 pessoas. Eu acho que, já porque disse, se fosse uma, já era uma razão para nós nos preocuparmos, mas a pergunta é se este problema quantificado desta maneira justifica o caminho da criminalização em sede de prevenção especial, como está aqui quase aqui avançado. Depois, já fez aqui uma referência, obviamente, à Convenção das Nações Unidas, a resolução da Assembleia Geral da ONU, e, portanto, levanta-se-me aqui, e também na abordagem que fez, inclusive, falando do caso das Comissões de Proteção de Menores, de casais menores, mas neste caso, por analogia, há algumas já no nosso país, algumas experiências autárquicas. A pergunta... Eu sei que estamos aqui a discutir também a questão da incapacidade, a supressão da incapacidade, estamos aqui num mecanismo, portanto, falou-se aqui da questão da procuração, que fez um exemplo, a solução legislativa que é preconizada é o depósito, a participação ao Ministério Público, no fundo, a publicitação, e a minha pergunta coloca-se, como é que um idoso, uma pessoa que entende, no seu perfeito estado de disposição, constituir um mandato, e depois esse mandato... tem que ir para o Ministério Público necessariamente, portanto, ou seja, ele aqui versus um cidadão qualquer que no mesmo momento está com as mesmas capacidades do que ele está, a sua situação leva a que o seu mandato tenha que ser depositado e seja suscetível de poder ser conhecido sobre terceiros, e um outro cidadão qualquer no tal não acontece. Pergunto se isto não é discriminatório na sua perspectiva. E, por último, uma última reflexão a respeito de se fará sentido caminharmos por um estatuto para nos ajudar a definir o que é o idoso e muitas outras coisas, de chamar o estatuto depois chamemos do nome que quisermos, não estou só a refletir alto, do chamado estatuto, criar um estatuto do idoso, onde se, pronto, como temos também a criança, onde se, pronto, medidas de proteção, todas as medidas de proteção e a responsabilidade do próprio Estado Social relativamente ao idoso possa vir a ser consignado. É evidente, em sede de Código Civil, teremos que ter a resposta para as questões da incapacidade, mas também aí podemos ter conceitos de natureza de ordem geral e depois encontrarmos depois as soluções concretas em relação a... Portanto, já agora pedir-lhe também uma reflexão sobre esse ponto, se acha que esse caminho seria... E, no fundo, uma última avaliação é como é que entende a resposta do Estado Social em relação à temática dos idosos, sempre, e à proteção do idoso, no sentido, já abordou de alguma maneira, mas se dá algumas pistas no sentido de políticas públicas relativamente a essa realidade e a essa dificuldade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a direção da APRE e agradecer a sua contribuição para esta reflexão. Mais do que perguntas, eu gostaria de fazer, digamos, duas observações, dois comentários, que vão no sentido de uma convergência substancial com o ponto de vista que a direção da APRA aqui quis exprimir. Em primeiro lugar, no sentido de que Muito concretamente, há uma escolha que, em abstrato, não é uma escolha, mas que na prática é, de facto, entre políticas de apoio social, políticas de capacitação, de dignificação da condição dos e das idosas mais frágeis, aqueles e aquelas que estão, portanto, mais vulneráveis a situações de abandono, de violência, etc. A escolha entre isso e uma estratégia de responsabilização individual de quem, por quaisquer razões, abandona essas pessoas. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, dois caminhos que não têm que ser excludentes um do outro, mas que, na prática, nos obrigam a fazer escolhas. Por um lado, a escolha da responsabilização do Estado enquanto Estado social de direito, através, portanto, de políticas públicas concretas para as pessoas idosas, atendendo à sua situação de pessoas idosas, e sobretudo àquelas que são mais frágeis, portanto, a responsabilização do Estado social de direito ou a responsabilização individual de quem, digamos, contribua ou quem pratique atos cuja motivação é muito variada. Aliás, isso tem aparecido de maneira clara nas audições que aqui têm sido conduzidas. Aquilo que aqui se chama, e que nos projetos de lei que foram aprovados na generalidade se chama o abandono de idosos, tem motivações as mais diversas. Pode ser tanto um ato de negligência, como pode ser um ato de, como pode ser uma expressão de cuidado. Justamente porque nas suas vidas domésticas não há condições, porque as famílias são famílias desapossadas, porque, enfim, porque a condição daquele idoso em concreto exige um conjunto de cuidados de natureza técnica, de natureza de saúde, sei lá eu, que, enfim, não permitem, digamos, a sua permanência em casa. Enfim, há, portanto, um conjunto de motivações muito variados, muito, muito variado. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a nossa discordância que nós exprimimos, nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem, para com esta possibilidade, esta figura da criminalização do abandono, tem como base precisamente esse ponto de vista que a direção da APRA aqui trouxe e que é justamente a de escolhermos entre dar primazia à responsabilidade do Estado Social de Direito ou darmos primazia à desresponsabilização do Estado, designadamente desresponsabilização ativa, o que significa que o próprio Estado deixa de ser o protetor, deixa de ser o cuidador, deixa de ser o criador de condições para que o idoso seja protegido e passa muitas vezes ele a ser o perpetrador, através de políticas concretas, de condições de fragilização dos próprios idosos, através de políticas de isolamento, através de políticas objetivas de estímulo ao abandono. E, portanto, eu até fico, digamos, na expectativa de ver se esta hipótese de criminalização vai ao ponto de responsabilizar, não digo criminalmente, mas enfim, responsabilizar politicamente o Estado que, através do Governo, conduz a políticas que conduzam ao isolamento e ao abandono em termos objetivos. E, portanto, eu creio que esta questão vai por aqui vai. E eu quero sublinhar que, nas audições que temos aqui conduzido, se vão reiterando entidade após entidade, entidades relevantes que nos têm dado, digamos, o gosto da sua colaboração e que vão reiterando uma após outra as suas enormes dúvidas, as suas enormes reservas relativamente a esta hipótese. Finalmente, vem-se esboçando agora uma outra linha de argumentação que é a da individualização do grupo social idosos e, portanto, de um paralelismo entre o grupo social idosos e outros grupos sociais. Mas a verdade esta é que, no que diz respeito, por exemplo, e porque foi esse o exemplo aqui invocado, no que diz respeito, por exemplo, à questão da violência contra as mulheres, a identificação desse grupo social tem tudo a ver com o facto de estarmos diante de situações de prática de violência. De prática de violência. E essa prática de violência ter, na sua base, uma outra forma de violência, que é uma violência cultural e que é justamente aquilo a que, enfim, chamaríamos discriminação em função do género, sexismo, o que entendermos chamar. Ora, abandono, repito, pode não ser violência. Abandono pode não ser violência. Abandono pode ser violência e pode não ser. E, portanto, desse ponto de vista, a criminalização faz com que, passa a expressão tão coloquial, possa pagar o justo pelo pecador. E, portanto, eu creio que é indiscutivelmente um caminho, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, um caminho precipitado, um caminho que pode justamente ter efeitos contrários, até do ponto de vista da lógica de prevenção geral, pode ter perfeitamente efeitos contrários. E, portanto, creio que, desse ponto de vista, o trabalho de articulação entre as autarquias, designadamente através das comissões de proteção de idosos em risco, a articulação entre essas instâncias ou outras instâncias de proximidade e o Serviço Nacional de Saúde, tenho insistido nesse ponto e quero também fazê-lo agora, a articulação entre esses serviços e o Serviço Nacional de Saúde na identificação, na sinalização de situações de risco que precisem de ser acompanhadas de maneira especialmente cuidada pelas autoridades públicas, isso sim parece-nos ser um caminho certo. Mais do que isso, eu creio que o Código Penal oferece hoje soluções mais do que suficientes para que as situações do foro criminal que existem, sabemos que existem, sejam tratadas através das figuras do Código Penal que já existem, designadamente crimes de maus-tratos, enfim, e outros crimes de ofensas corporais, etc, etc. Isso existe, está na lei e não creio que faça qualquer tipo de sentido inventar uma, ou criar, enfim, trazer para o Código Penal uma nova figura, porque justamente ela não corresponde a um consenso ético-jurídico claro, isso parece-me evidente, e que, por outro lado, corresponde a um desvio daquilo que nos parece ser a estratégia mais acertada, que é a da estratégia de responsabilização do Estado Social de Direito em primeiro lugar e não responsabilização individual em primeiro lugar. Era isto que queria comentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à direção da APRES.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente e aos Srs. Deputados também saudar a presença e agradecer os contributos da direção da APRA, à Sra. Doutora Maria de Rosário Gama, à Sra. Doutora Dores Ribeiro e ao Sr. Doutor Américo Correia. E dizer-lhes que o essencial já foi dito e, portanto, eu não queria repetir para não gastarmos tempo e não dizermos todas as mesmas coisas. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de referir, a minha discordância absoluta do que acabou de dizer o Sr. Deputado José Manuel Pereza, no sentido de Manuel,
José.
Miguel, Manuel,
José.
José Manuel,
faltava José.
Desculpe, disse José,
José.
Ah,
Manuel.
Eu disse,
certo, só Manuel,
não disse, disse José Manuel, mas comi a palavra então, ficou na cabeça, e como um professor na faculdade dizia-me que eu às vezes falava e achava que tinha dito e não tinha, foi a mesma coisa, peço desculpa, José Manuel Pereza, e dizer, portanto, que... É evidente que ninguém aqui escamoteia a questão dos apoios sociais serem indispensáveis. Uma coisa não invalida a outra. E é pena que estejamos a tratar uma matéria desta, da importância desta, sem que tenhamos a noção de que criminalizar um comportamento não significa que o Estado Social não se cumpra. Jamais nós dissemos isso e jamais queremos que isso aconteça. Aliás, o anterior governo teve uma responsabilidade séria na contratualização com o terceiro setor, que tem, obviamente, aqui responsabilidades enormes na matéria e, portanto, dizer-se que o Estado Social está posto em causa por se criminalizar um comportamento não é obviamente uma questão que se possa trazer para cima da mesa. Nós sabemos que a montante do problema tem que haver obviamente apoio social e isso é indiscutível. Dizer só também que um quinto da população portuguesa tem mais de 65 anos e este é um fenómeno do abandono de idosos que tem vindo a crescer, que nós conhecemos e é uma realidade que tem que ser tratada e por isso é que sempre, por isso é que defendemos que a criminalização faz sentido e não, eu percebo a discussão da estigmatização, nós percebemos que a questão se ponha, mas francamente achamos que o medo da estigmatização não tem nenhum fundamento. E isto porque a experiência tem demonstrado que isso não tem acontecido. Eu já o repeti aqui, eu já disse aqui e vou repetir. Há uma série de crimes que estão previstos no Código Penal, designadamente a violência contra as mulheres, a criminalização dos maus-tratos, que é muito recente, a mutilação genital feminina, que são crimes que já estavam previstos noutros tipos legais e que, exatamente por causa da especial vulnerabilidade das pessoas em causa e afetadas por essas realidades, se entendeu serem de tipificar de uma forma mais clara e mais específica. É exatamente isso que se pretende aqui. É pela especial vulnerabilidade das pessoas idosas abandonadas que se pretende criminalizar um comportamento que é um comportamento que aqui ninguém deixa de censurar, obviamente nós sabemos, e de querer sancionar. Agora, também temos todos que ter noção que o Código Penal tem uma série de outros mecanismos, que não a pena de prisão, que sancionam as condutas que são absolutamente erradas e erráticas do ponto de vista de todos nós. E, portanto, nós não queremos estigmatizar aqui ninguém, nem o idoso, nem a pessoa, nem o agente que pratica a infração, por assim dizer. Por isso é preciso que tenhamos a noção que nenhuma das mulheres se sentiu estigmatizada por ter sido criminalizado o crime de ter sido tipificado o crime de violência doméstica ou o crime de mutilação genital feminina ou mesmo o dos maus-tratos, que já contempla, é verdade, maus-tratos contra idosos, maus-tratos contra pessoas deficientes. Trata-se apenas e só de prevenção geral. E a prevenção geral é uma função essencial do direito penal e é isso que nós queremos acautelar. Para além disso, também só dizer que, obviamente, há aqui questões sociais que têm que ser tratadas e esta legislação que estamos agora a discutir trata muito mais do que apenas da criminalização, que foi, aliás, referido pela senhora doutora há pouquinho. Não se trata só de criminalizar, trata-se de conferir dignidade à pessoa humana através de uma série de outros mecanismos que nada têm a ver com o direito penal e que, portanto, deixar reduzir esta legislação ao crime de abandono de idosos é um erro, porque esta legislação não trata só disso e era para isso também que queria chamar a atenção. Muito obrigada pela vossa colaboração e pela vossa presença, é importante ouvirmos os contributos de todos e enfim, havemos de chegar a um consenso e o grupo parlamentar do CDS está obviamente disponível para os aperfeiçoamentos que entenderem necessários e esperamos o parecer que há bocadinho anunciaram enviar-nos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pedi então agora à Sra. Doutora Maria do Rosário Gana para responder às questões que foram.
Queria, Sr. Carlos Abreu Morim, não há assim tantas comissões nas freguesias. Nós temos feito levantamento, as comissões de proteção não existem. E nós, quando falamos nisto, foi porque, noutra profissão, recorremos algumas vezes às comissões de proteção aos jovens em risco, e resultou. E as comissões de proteção aos séniores em risco, nós entendemos que era uma maneira de fazer este levantamento que não existe. Existem alguns, mas não existe. Nós, por exemplo, estamos a implementar em alguns locais essas comissões e, portanto, achamos que essa é uma boa maneira de se poder depois encaminhar para os apoios sociais. Nós achamos, de facto, que... Eu depois lerei a síntese do texto que fiz para este trabalho. Achamos que, de facto, a criminalização não vai resolver. Aliás, na própria comunicação social, quando se falou deste tema, apresentaram-se alguns casos e por exemplo, o caso que o Sr. Doutor também conhece, do caso da filha bipolar, obrigada a levar o pai consigo para casa e deixou-o morrer. Ou o caso, por exemplo, de outra idosa que a filha se viu obrigada a levar o pai para casa, só que o pai tinha violado em pequena. Portanto, são situações que vieram na comunicação social, eu retirei isto da comunicação social, e que mostram bem como é que muitas vezes o recurso é esta, ter que ser familiar ou levar para casa, como pode depois configurar situações. Ou seja, isto não é propriamente tudo a preto e branco, portanto é uma situação bem mais complicada. Nós, em relação àquilo que diz o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a questão da definição do idoso. aqui há uns anos nós falámos da terceira idade, não era da terceira idade, e nessa terceira idade englobávamos pessoas com 60, aos 60 anos já se fazia parte quase da terceira idade. Eu lembro de olhar para a minha família, com a idade que eu tenho agora, eu achava-os uns velhos, e agora olho para mim numa mais velha. É uma questão que nós... vai ser publicado um livro, nós estamos a escrever um livro exatamente sobre isso, sobre o que é sentir-se velho, quando é que uma pessoa se sente velha. Eu acho 67 anos numa mais velha. Porquê? Porque neste momento já é uma quarta idade. Nós temos a população mais velha a crescer mais, a velocidade maior, do que a população dos 65 anos, daquilo que é chamada a terceira idade. Até em Portugal esse é um dos fenómenos mais marcantes do envelhecimento. É, temos um país envelhecido, é um dos mais envelhecidos, em que os mais velhos crescem em maior número do que aqueles que são considerados da terceira idade, dos 65 até aos 80 e poucos anos. Portanto, temos neste momento a quarta idade. Então torna-se muito mais difícil fazer a definição do que é o idoso, porque essa conclusão, exatamente aquilo que perguntou, é uma das conclusões que nós temos no livro que irá ser publicado por volta de abril, onde pomos exatamente o que é ser velho e a partir de quando é que se pode a pessoa considerar velha, porque o velho será, não sei, a imagem que as televisões mostram dos bancos do jardim não é a imagem real das pessoas com mais de 65 anos neste momento. Portanto, neste momento as pessoas com mais de 65 anos são pessoas que há um nível até de formação bem diferente daquilo que era há uns anos atrás, porque são as primeiras pessoas, estamos numa geração em que temos pela primeira vez as mulheres licenciadas reformadas, um conjunto maior de pessoas licenciadas do que era aqui há uns tempos, mas as televisões continuam a insistir em mostrar os, quando falam dos idosos, é sempre os bancos dos jardins e os homens a jogar às cartas, que é uma coisa que me faz alguma confusão. Portanto, a população mais idosa já não é aquela população que se via, mas são pessoas, muitas delas com muita capacidade ainda de intervenção e que tinham muito a dar ao país, e o país não as aproveita, porque uma das coisas que nós temos defendido também na associação é aquilo a que nós chamamos a participação cidadã. Nós temos na associação pessoas com formação académica, que ocuparam cargos muito importantes a nível do aparelho de Estado, nas direções regionais e por aí fora, pessoas, professores universitários, economistas, muita gente que poderia ainda dar um grande contributo ao país. E essas pessoas têm sido desprezadas, aliás, foram bastante desprezadas até em termos de tratamento no que diz respeito àquilo que foi o assalto às suas pensões. Bom, mas então, temos dificuldade em definir o idoso exatamente porque já não é a mesma coisa que era aqui há uns anos. Mas digamos que não é o idoso, sabemos por exclusão, não é o do Banco do Jardim, portanto o idoso hoje é outra coisa. Nós fazemos parte de uma associação internacional, que é a Age Platform, onde tratamos muitas questões do envelhecimento na Europa, e de facto hoje a grande atenção vai para esta quarta idade e vai para tudo o que é todas as alterações a nível económico e social que vão ter que ser resolvidas em cada um dos países, ligados àquilo que eles chamam silver economy, a economia de prata, que é a atenção que tem que ser dada aos idosos e as prestações de cuidados. Agora, no nosso país, aquilo que nós reivindicamos é exatamente aquilo que foi aqui falado, que é apoios sociais. A criminalização nós achamos que não resolve. Em relação ao número de idosos abandonados nos hospitais, diz o bastonário que andará na ordem dos 10 a 15% de camas de pessoas que estariam com necessidade desses apoios sociais. É um número relativamente elevado, principalmente a partir do momento em que se acabaram com os hospitais concelhidos, que faziam um bocado esse papel de apoio social, digamos. Esse papel dos hospitais concelhidos não foi continuado nos cuidados continuados, porque a resposta dos cuidados continuados é muito pouca e, portanto, parece-nos que teria que ser a esse nível. Depois, em relação à questão a resposta do Estado Social, nós achamos que ainda é muito limitada esta resposta e gostaríamos de haver mais desenvolvida e gostaríamos de contribuir para isso. Portanto, acho que os idosos, acho que as associações, nós e outras associações, não estou a falar só de nós, mas nós e outras associações de pessoas mais velhas, de pessoas séniores, deveriam ser ouvidas nestas questões da resposta do Estado Social em relação à temática. Em relação ao que disse o Sr. Deputado José Pureza, estamos de acordo. Portanto, há de facto uma responsabilização individual a responsabilização do Estado. Nós achamos que o Estado não se deve desresponsabilizar. E em relação ao que disse a senhora deputada Vânia, nós não falámos aqui do Estado. Ah, ela já cá não está. Não interessa. Que o Estado Social, não estamos a dizer que estamos a pôr em causa o Estado Social por causa da criminalização, não. Nós achamos é que a criminalização não vem resolver o problema. Eu diria que as alterações que se pretendem introduzir no Código Penal são ações punitivas de certos comportamentos ilícitos praticados em relação aos idosos. Em grande parte estão já tipificados genericamente naquele Código, nomeadamente no que respeita ao agravamento das penas aplicáveis. Por outro lado, a tipificação dos novos ilícitos criminais sob o título dos crimes contra os direitos fundamentais dos idosos constitui uma visão que, sob o pretexto da defesa de um certo grupo etário, mais não pretende senão desresponsabilizar o Estado e responsabilizar criminalmente as pessoas, introduzindo ou agravando situações discriminatórias, desigualdade de tratamento, que conduzirão a uma maior fratura nas relações familiares e sociais, em razão da idade, em vez de se introduzirem políticas preventivas, nomeadamente cuidados de saúde e ou sociais, e de promoção de uma imagem positiva sobre os idosos, de sensibilização e reconhecimento familiar e social. Em suma, nós como Associação Cívica representativa da defesa dos direitos dos associados, dos nossos associados aposentados, pensionistas e reformados, atuamos no sentido da definição e aplicação de políticas públicas com vista à concretização de uma sociedade mais justa e solidária, e por isso não podemos aceitar nem metodologia do tipo discriminatório e na sua maior parte desnecessária com proteção das pessoas idosas constante do projeto de lei 61, sem prejuízo de eventuais melhorias legislativas a introduzir no regime de incapacidades. E não nos revemos igualmente pelos motivos atrás expostos na alteração do Código Penal da forma proposta no projeto de lei, em virtude das e desnecessária tipificação de novos crimes contra as pessoas idosas, fator de eventual aumento da clivagem geracional e consequente agravamento de fraturas sociais. Portanto, em síntese, é um bocado isto aqui que nós faremos constar do nosso relatório e que eu agora li exatamente como síntese daquilo que nós acabámos de dizer oralmente.
Muito obrigado. Há alguma questão ou esclarecimento que as senhoras e os deputados tenham ainda a colocar? Pergunto se o doutor Américo...
Nada mais, além do que disse a nossa Presidente. Estou perfeitamente de acordo com o que acabou de dizer.
E a doutora...
Só queria acrescentar relativamente ao estatuto do idoso. É uma questão que ainda está em aberto. Mas eu acho que não deveríamos ir por aí, iríamos mais para no sentido de pôr em prática a recomendação das Nações Unidas no sentido dos Estados-membros promoverem e assegurarem a adoção de todos os direitos e liberdades dos idosos, sendo para tal necessário tomar medidas para combater a discriminação da idade, abuso e violência e tomar outras relativas à integração social, aos adequados cuidados de saúde. Portanto, mais no sentido de uma política integradora que diga respeito aos idosos, não é? Mas não propriamente como um estatuto, porque talvez isso fosse um discriminatório relativamente às outras grupos etários.
Não é o estatuto do adulto, não é o estatuto do idoso, não é o estatuto da criança, não é o estatuto do...
Muito obrigado, Sra. Doutora Dores Ribeiro, Sr. Doutor Américo Correia, Sra. Presidente da IAPRE, Doutora Maria do Rosário Gama. Uma das vantagens e dos resultados não menores destas audições é que, explorando as questões em torno das temáticas que são objeto de projetos de produção legislativa, muitas vezes tropeçamos ou descobrimos outras vertentes e outras possibilidades que inicialmente não encarávamos. Naturalmente, a preocupação da proteção dos idosos é uma preocupação hoje incontornável perante o próprio cenário de evolução da cidade portuguesa. As vias para, de uma forma mais decente, tomarmos conta de quem carece de ser apoiado e cuidado, é a missão desta Casa e o vosso contributo inestimável para que a realidade e o bom senso e a experiência de cada um e de quem está envolvido nestas matérias nos possa iluminar e ajudar a legislar melhor. Muito obrigado.
Obrigado.
Estou então concluída esta audiência.